Está no ar mais uma edição do GE Atlético, o podcast do Galo no GE. Hoje uma data especial, o aniversário de 116 anos do Clube Atlético Mineiro. Eu sou a Laura Rezende, setorista do Galo no GE.globo, e estou aqui em uma edição especial de aniversário do Atlético, ao lado do meu colega André Ribas, também setorista do Galo no GE, para uma entrevista exclusiva com o CEO do Galo, Bruno Musi. Ô Bruno, eu quero começar essa entrevista saindo um pouco do futebol. Muita gente não te conhecia antes do projeto da Arena MRV, né? Você que é engenheiro de formação e hoje CEO da SAF do Galo. Como que você foi parar dentro do futebol? Quem que é o Bruno de verdade?
Não, na verdade, primeiro que eu sempre fui muito atleticano, né? Morava ali perto do Mineirão, então sempre frequentei muito os jogos, diversos. E eu sou engenheiro civil, né? Formei na UFMG, depois trabalhava com engenharia, acabei tendo a oportunidade de estudar fora, de ficar 5 anos fora nos Estados Unidos, trabalhando num banco de investimento. E aí, quando eu voltei, ainda estava na engenharia, e surgiu, depois de já um bom tempo na engenharia ainda, surgiu essa oportunidade de liderar a obra da Arena MRV. Então, para mim, tinha tudo a ver, assim, né? Então, aí que eu fui para a Arena MRV com um propósito específico de construção da arena. Logo que a gente começou em 2000, quando a obra começou em 2020, Rubens e Rafael me perguntaram se eu queria vir já para o clube aqui, assumir o clube e tal. Falei que não era o momento, que para mim nunca tinha nem pensado sobre isso, que estava muito satisfeito e focado em terminar a obra. A obra estava começando ainda, né? Tinha 1 milhão de desafios ali para terminar. E aí, quando foi em 2022, me chamaram de novo e falaram: a gente precisa dar uma estruturada, né? O clube é um clube financeiramente com muita dificuldade, né? E aí, quando eu vim em 2022, foi abril de 22, final de março, abril de 22, já com alguns objetivos específicos, que era exclusivamente a gente concluir, tentar levar a SAF para frente, que era o caminho que a gente precisava percorrer para poder começar a tornar o clube sustentável. Então foi nesse momento que eu vim para o clube. Não vinha nada do futebol, absolutamente assim, nunca trabalhei com futebol nem nada.
E foi um desafio, Bruno, essa transição para entrar no futebol?
É um desafio, né? É um desafio muito grande, muito diferente de qualquer empresa, diferente... qualquer outro trabalho, o futebol, você é julgado ali todos os dias, toda hora, de qualquer ação que seja tomada, que você tome. Se você escolheu a cor cinza claro ou cinza escuro, por que você não escolheu a cinza escura? Por que você escolheu a cinza clara? Então, e tem o componente de emoção, né? Quando ganha um jogo ou perde um jogo, muda muita coisa, assim, na percepção pública, né? Aqui dentro, hoje a gente não muda nada. A gente escuta, vê onde que tem as críticas, escuto bastante, vejo o que, que a gente pode acertar, mas a gente mantém a nossa rota, que acho que está muito bem definida, o que, que a gente quer para o clube nos próximos anos.
E Bruno, qual que tem sido essa principal mudança em relação ao clube nesse processo agora de SAF?
Eu acho que... A SAF ela traz um componente que é um componente com uma visão de continuidade, de perpetuidade. E na associação, pelo que eu acompanhei, né, como torcedor de muitos anos, ela tem um incentivo ali contrário a isso, né? Porque entra um presidente não remunerado, normalmente entra pelo amor ao clube ou por qualquer outra razão. E ele tem um papel ali de 3 anos, né? Que ele precisa ganhar títulos, que ele precisa agir rápido para melhorar receita, para cortar custo ou montar time. Aí o time vai mal, vem a pressão, precisa contratar de novo. Então é uma visão de curtíssimo prazo. isso mudou radicalmente. Hoje a visão do Atlético é uma visão de longuíssimo prazo, né? A gente tem os objetivos de curto e médio prazo, mas a visão é de longo prazo. O objetivo da SAF, o objetivo dos investidores aqui presentes é que fiquem para 20, 30, 40 anos. Obviamente podem chegar novos, serem diluídos, como aconteceu recente. Isso faz parte do negócio, mas a visão dos acionistas do Atlético hoje é uma visão de longuíssimo prazo. E assim dos seus executivos, né? Nós também compartilhamos essa visão. Então toda decisão que a gente toma é uma visão de curto, médio e longo prazo. Então isso muda muito para mim. Tudo é muito dinâmico, muito rápido, mas se você não tiver uma visão clara de onde tiver, os desvios acabam sendo maiores do que normalmente seriam.
E colocando na prática, que torcedor às vezes quer muito, a gente sabe que tem toda uma questão da dívida, de situações financeiras, mas na prática, qual que foi o impacto dessa mudança?
Nós temos 5 meses de SAF, né? Foi novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, né? Desde a minha vinda, eu fiquei um bom tempo ainda preparando, né, para esse processo de SAF, que nada mais é do que um processo de fusão e aquisição de qualquer empresa, né? Você preparar os números, ir a mercado, procurar investidores, depois diligências, etc. Eu senti falta da confiabilidade ali de todos os números, né, de processos internos, e isso a gente já começou a fazer nesse momento. Então hoje a gente já está com uma confiabilidade dos números cada vez melhor, né? Todos os números do Atlético já estão no SAP, né? A gente está fazendo um BI, né, que é aquele Business Intelligence, que em tempo real a gente já consegue ter os números bem apurados. A gente conseguiu fazer com que todos os números do Atlético sejam já divididos por diretoria, por centro de custo. As diretorias hoje têm objetivos claríssimos, têm orçamento, né? Lá no futebol também tem, eles também, e a gente está integrando cada vez mais, né? Começou com o Rodrigo e agora com o Vitor também, e a gente vem discutindo com o futebol, esse tal comitê, que muita gente acha que às vezes é esse jogador, não é? Mas tem um processo para qualquer decisão. A gente analisa o impacto de uma contratação na demonstração de resultados, no fluxo de caixa, como é que isso impacta para frente, quais são as linhas corretas que a gente tem que alocar cada um dos investimentos. Então tem uma série de processos internos que foram feitos, né? A gente também fizemos um processo de estruturação de custos, né? Logo já vinha planejando, na hora que fez a SAF a gente implementou. Então todas as linhas do Atlético sofreram ali reduções, com metas a serem perseguidas. Então hoje eu acho que o Atlético funciona, ainda está muito incipiente, né? Tem muita coisa para fazer, muita coisa para melhorar em termos de processo e números, mas já funciona com uma mentalidade de uma SA, de uma empresa de capital, de uma SA, né? de uma sociedade anônima com capital fechado.
Bruno, a gente sabe que o Atlético tinha uma das maiores dívidas do futebol brasileiro. Como que está essa questão da dívida hoje? E qual que é a dívida real do Atlético após esses primeiros aportes da SAF?
Tá, não, o Atlético, no momento da transação, quando a gente fechou a transação em outubro de 2023, né? Os números todos ainda a gente vai auditar, né? Porque é até abril que a gente audita 23, então os números têm que ser totalmente confirmados. Mas a gente estava com uma dívida lá, incluindo a Arena MRV, de 2,1 bilhões de reais. Entraram 913 milhões de reais. Nossa dívida no final de 23 foi para 1,3 bilhões de reais. A expectativa para esse ano, né, de projeção, que a gente... Então nós amortizamos muita coisa, né? Amortizamos banco, mais de 300 milhões de banco. Amortizamos agentes, que era fundamental estabelecer essa credibilidade no mercado com a gente. Então a gente negociou com mais de 100 agentes, conseguimos já reduzir esse endividamento e honrando os compromissos. A gente tem a dívida tributária, né, que está parceladinha e estamos cumprindo. A gente fez a conversão da dívida, né, que o Zé tinha, né? A gente converteu também. Então teve uma redução grande. E para o ano que vem, e para os próximos anos, a gente tem uma série de desafios, né? A dívida ainda é muito elevada, né? Nós estamos falando aqui desse 1,3 que eu falei, só de banco e arena, nós estamos falando de R$1 bilhão, né? Então a gente está. Eu já consegui esse ano negociar o endividamento para que a gente pudesse espaçá-los mais. Fizemos renegociação de todos os 100% dos contratos, reduzindo as taxas significativamente, né? A gente tinha taxa CDI mais 8, CDI mais 6, hoje nós estamos na média aí de CDI mais 3,5, CDI mais 4. Contamos também já com a projeção de curva de CDI, né, para poder ficar mais baixa. Isso é um fator importantíssimo, né? Quando em 2021 o CDI era 3, né? 2022 foi para 13, né? Isso destrói qualquer empresa, qualquer planejamento. Então isso também é importante, por isso é muito importante que a gente diminua esse endividamento o quanto antes. Então, para os próximos anos, né, é importante frisar, né, que na cisão, a associação ficou sem dívida, né, diferente das SAFs anteriores, né, o modelo de SAF, nós, quando a gente fala que o modelo foi diferente, muito em função disso, né, a dívida da associação ficou na SAF, e nas outras SAFs que nos precederam, ficaram na associação. E o que a SAF dava de retorno ou dá de retorno financeiro é para poder pagar a dívida. Mas como as dívidas também são elevadas, esse fluxo não é suficiente e acaba com que as associações partam por um processo de recuperação judicial. No nosso caso, nunca foi esse caminho, né? Então, daqui para frente a gente precisa reestruturar o CRI da Arena, que é a dívida da Arena. Nós estamos trabalhando para que a gente possa reestruturar essa dívida, ter um perfil melhor, ter um custo melhor. E, ao longo do tempo, a gente vai pagando isso. É um processo, eu falo assim, orgânico. A gente precisa ir reduzindo. Isso não impede ou não exclui a possibilidade de novos aportes com a destinação, na sua grande maioria, na redução da dívida. Mas esses aportes também podem ser, eu já conversei com diversos fundos e tem fundos que topam fazer um aporte, mas querem investimento em infraestrutura. Tem fundos que topam um aporte, mas querem o aporte para poder ter crescimento de receita. Então, todas essas possibilidades estão na mesa para que a gente possa agora ir fazendo isso com calma. Então, assim, o ponto é que o Atlético hoje está estável do ponto de vista financeiro, sem perder de vista o elevado endividamento que a gente tem ainda e os cuidados que a gente precisa ter com isso, né? Então, a gente precisa respeitar o orçamento. A gente não pode errar no futebol, que é 90% no futebol. E quando eu falo assim, errar, nós não podemos ter uma folha além daquilo que a gente está planejado. A gente não pode comprar além daquilo que a gente está planejado. Essa engrenagem inteira precisa estar redonda.
E Bruno, qual que é o desafio para 2024 sem aporte, né? Porque 2023 teve um abatimento muito grande nessa dívida por conta do investimento. Como continuar baixando a dívida sem novos aportes?
O que nós estamos fazendo no 24? Se eu não fizesse esse alongamento de dívida, eu iria ter um pagamento muito robusto em 24, que eu não dou conta de fazer. Então, nós alongamos o máximo. Então, a dívida deve andar de lado. Mas o que é importante para esse 24? Que, operacionalmente, o fluxo de caixa do Atlético seja positivo. Porque ele era sempre, historicamente, o Atlético gasta mais do que arrecada do ponto de vista operacional. Agora, na hora que você chega com um aporte de 200, essa dívida que iria andar de lado, eu espero que ela reduza na casa de 150 a 200 milhões também.
E Bruno, ainda falta aquele aporte do FIGA, né? O Fundo de Investimento do Galo, onde alguns torcedores podem fazer investimentos menores. Qual que é a situação do FIGA hoje?
O FIGA tem um prazo legal, né, de 3 anos para ser aportado. Esse ano eu espero que a gente aporte pelo menos ali uns 30, 40% desse valor e no ano que vem o restante. Já foi captado muito pouquinho dos 100 milhões, ele já está subscrito, ele já está considerando nos percentuais, mas a gente precisa fazer esse restante desse ano. Eu acho que a gente vai conseguir fazer.
E, Bruno, a gente já está naquela época em que os balanços começam a ser divulgados. Qual a expectativa para o balanço do Galo? O torcedor vai ter boas notícias?
O balanço do Atlético, até é bom a gente entender, né? O que é o balanço, né? Esse ano de 2023 vai ser um balanço até um pouco diferente, né? Assim, embora a gente vai consolidar, mas você tem a associação até outubro e a SAF de novembro e dezembro. O que nós vamos ver na associação é uma redução de dívida total, né? A associação transferiu a dívida e a SAF absorvendo isso, começando com um balanço de 2,1 de dívida e indo para 1,3 de endividamento. Então, ano que vem, vamos supor que eu falei que a dívida ia andar de lado, seria 1,3, e se a gente conseguir que esse aporte, a gente abata esse mais dívida, a gente vai chegar em 1,1, 1,2, esse é o objetivo. Mas para isso, eu preciso fazer o fluxo de caixa operacional positivo. E aí eu queria explicar uma situação também do ponto de vista de análise, para que isso facilite, porque quando a gente olha o DRE, a demonstração de resultado, a gente tem que separar o que é operacional, o que é investimento e o que é atividade de financiamento. Então, quando eu falo operacional, são todas as receitas recorrentes do clube e o dia a dia, com folha de jogador, com comissão técnica, com custo da Arena MRV, receitas da Arena, etc. Isso tem que ser positivo. Eu não posso fazer isso negativo. Pode acontecer? Claro que pode acontecer, mas tem 100 anos que isso acontece. Nós vamos lutando muito para que isso aconteça. O fluxo de investimento, a premissa desse ano é que ele seja 0 a 0. Ou seja, aquilo que eu comprei de jogadores, que eu investi em luvas, que eu investi em comissões, eu preciso vender e receber naquele ano. Então, eu preciso zerar. Mas a minha despesa financeira lá na parte de financiamentos ainda é muito alta. Então, se você pegar em 2024, no DRE nós vamos dar resultado negativo. Por quê? Porque fluxo operacional positivo ou pouco positivo. Fluxo de investimento 0 a 0 e a dívida ainda alta. E o que a gente precisa fazer? O que é o objetivo da SAF, longo prazo? É dar cada vez mais fluxo operacional positivo. O investimento em jogadores, a gente precisa reverter essa equação e torná-la positiva. E como que você faz isso? Valorizando a base para que, com o menor custo possível, a gente possa ter maiores vendas possíveis. Eu estava vendo ontem o balanço, por exemplo, do Palmeiras, que saiu, né? Vocês viram, né? E o Palmeiras tem essa separação, igual a gente está falando. Na hora que você olha o investimento do Palmeiras no DRE, que é venda de jogadores menos as depreciações, que são os contratos amortizados, Palmeiras deu 100 e poucos milhões de reais, mas pô, vendeu demais, ele vendeu 2 jogadores importantes, o resto foram jogadores menores, foi o Danilo, uma parte do Hendrick e acho que tinha mais alguma coisa, mas foram 2 jogadores, só que com custo baixo, formado na base, né? Então vamos pegar um exemplo qualquer aqui nosso, se a gente pegar, chutar qualquer jogador aqui, que recente, um Cadu, por exemplo, um Isaac, ele tem um custo baixo, porque ele foi formado na base. O Alisson. E de repente você chega lá, daqui 1, 2, 3 anos, você vendeu o jogador por alguns milhões de euros. Isso é que faz com que essa conta se reverta. Isso do ponto de vista do fluxo de caixa de investimento. E na hora que você consegue ter o balanço do Flamengo, né? Ele tem, eu vi lá, de 51 milhões de receita financeira. Então, é muita coisa. Então, o Atlético precisa trabalhar nisso. Então, nós estamos, primeiro, revertendo o fluxo de caixa operacional. O operacional tentando reverter para ficar positivo esse ano, é a meta. Tentar zerar o fluxo de caixa. E o orçamento está assim, sabe? Tentar zerar o fluxo de caixa de investimento e ainda estamos pagando muita dívida. Esse a gente não consegue resolver da noite para o dia.
Este é o GE Atlético.
Se você tá ligado no BBB 24, é porque ama entretenimento. E de entretenimento, o Esportes da Sorte entende. Só ele tem saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Esportes da Sorte é muito mais que bet. Jogue com responsabilidade.
Bruno, a gente sabe que tem todo um processo por trás da SAF, questão financeira, da dívida, mas o torcedor, a partir do momento que passa por essa transformação, pensa muito em contratações, vir investimento no elenco. Queria que você falasse como que é lidar com isso, a expectativa da torcida com a realidade do clube e se você entende que tem faltado, em parte, esse maior investimento.
Eu vejo isso até de forma contrária, assim, quando falam a gente fez poucos movimentos na janela. Eu acho que o Atlético hoje, eu acho que isso é inegável, em 21, 22, 23, a gente vem mantendo um elenco em altíssimo nível. Então, você manter um elenco, você fazer contratações pontuais, vai fazer parte da nossa estratégia, venda de jogadores, a gente tem que ficar num patamar de elenco elevado para que a gente possa competir em altíssimo nível. Então, é isso que a gente está buscando. O Atlético não vai sair mais fazendo 15, 20 jogadores, isso não vai existir. Então, por exemplo, a gente vai sempre buscando substituições, renovações. Então, assim, e a gente tem que equilibrar o elenco. É o que está sendo, que já vinha acontecendo, né? O Rodrigo já estava fazendo isso bem. Nos últimos 2 anos aqui, junto com o Sérgio. E a visão hoje está cada vez mais clara com o futebol também, já tem um alinhamento melhor. A gente não vai ter só Scarpas e Bernard, nós também vamos ter algumas apostas que eventualmente possam dar retorno financeiro. Nós também vamos focar em jogadores de base que precisamos dar mais minutagem para os jogadores. Essa é a estratégia. Então, assim. Esse equilíbrio do time é importante. Nós temos que ter esses três tipos de jogadores. Aquele jogador que é ídolo, aquele jogador que é mais, às vezes com a idade um pouco mais avançada, que já chega dando performance esportiva imediata. Nós vamos ter os jogadores, vamos falar que aquele jogador que já traz performance, mas também que tem potencial de revenda, mas que custa muito caro no mercado hoje, né? Um caso de um Paulinho, né? O Paulinho foi um achado do Rodrigo, né? Assim, a gente não teve o custo de contratação, teve luvas e já vem com potencial de valorização. E a gente tem jogadores como o Alisson, né, que a gente traz da base, como é o caso do Palacios, né, que agora que a gente trouxe. E o Palacios, já veio substituir o Pavon? Não, foi uma substituição ao Pavon. Foi uma oportunidade que o departamento entendeu que fosse importante. A gente tem que ter todo o cuidado, né, um jogador vem de fora, novo, colombiano. Tem um período de adaptação, mas tem um potencial de revenda. Aí você tem alguns outros jogadores, né? O Igor Gomes. Você tem uma. Então, assim, é isso que. Então, a gente manter, fazer contratações pontuais, fazer esses tipos de perfil de contratação, esse vai ser o modelo do Atlético daqui para frente. Isso a gente discute todos os dias no comitê.
E você participa das contratações?
Eu participo de todos os comitês. Muito com viés orçamentário, mas já a gente já participando muito dessa visão, né, daqui para frente, de como que deve ser esse equilíbrio do time.
E para a gente entender melhor o processo de uma contratação, o nome chega no comitê, vocês discutem, qual que é o teu papel nisso? A gente teve a chegada do Brian Palacios agora, se você puder citar ele como exemplo, como que foi esse processo?
Não, na verdade a gente vai vendo onde que existem as necessidades e o departamento do SIGA, né, que a gente está estruturando cada vez mais, nós estamos até ampliando um pouquinho o SIGA. Eu estou indo com o SIGA para a Europa, nós vamos fazer uma rodada nos clubes para poder ver um pouco de metodologia de base. Nós vamos em Portugal, vamos na Inglaterra. E eles têm. A gente está muito avançado na questão de análise de dados, muito avançado. Acho que talvez bem à frente aí de muitos times. E aí, quando a gente analisa um jogador, a gente analisa potencial físico, comportamental, analisa histórico de lesões, analisa o passe certo no, na, 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 no último terço do a questão cognitiva, né? Porque tem muitos jogadores que têm um drible muito forte, mas ainda tomam as ações ainda não tão cedo. Esses jogadores talvez se caracterizam mais com as apostas, né? Você tem um potencial físico, potencial de drible, um potencial de habilidade, mas ainda falta a parte cognitiva. Então a gente pode ser uma aposta. Então a gente avalia assim, A gente faz a comparação desses jogadores com o nosso elenco, a gente faz a comparação desses jogadores com jogadores parecidos. Então é uma análise bem, bem robusta. A gente analisa os vídeos também, vamos em loco. Então tem são vários ângulos, né, de análise para que a gente possa tomar uma decisão e, obviamente, o financeiro, né?
Em cima dessa situação do Brian, a gente sabe que teve uma proposta que foi recusada. Nessa situação, um novo acordo volta a ser discutido por todo o comitê ou só passa por você, por ser mais uma situação de custo?
Normalmente a gente sempre debate no grupo, né? E aí quando traz uma proposta nova, a gente já tem uma planilha, né, super organizada.
Onde que dá para mexer?
Olha, nós vamos trazer agora, assim, os tempos de movimentos nem sempre são certinho como eu gostaria que fosse. Porque tudo é muito rápido. Então, por exemplo, assim, nós vamos trazer, então beleza, mas nós temos esse orçamento para cumprir. A gente tem que fazer esse movimento de saída esse ano e eu consigo simular esse movimento de saída. Se eu não tirar um jogador em abril, como é que fica a minha folha? Se eu não tirar em agosto, como é que fica a minha folha? Então, eu vejo folha e fluxo de caixa, então eu consigo analisar, ter um impacto nos dois. Hoje eu sei exatamente o quanto eu preciso buscar de redução para que eu cumpra meu orçamento.
Ô Bruno, entrando mais na questão do futebol, e envolve dinheiro, obviamente, ano passado a folha do Atlético girava em torno de 18 milhões mês. Como que está essa folha hoje? E depois que virou SAF, chegou a ter algum atraso de salário? A gente sabe que no ano passado ali, o Atlético passou alguns meses com salários atrasados.
Nós estamos trabalhando com uma folha, hoje, igual eu falei, o tempo do movimento não acontece certo. Nós estamos trabalhando com a folha de atletas e comissão técnica. Só folha, né? Porque assim, o investimento total no futebol, nós estamos falando aí, casa de 400 milhões. Aí quando eu falo assim, é porque tem viagem, logística, né? Aquela conta inteira, né? Quando a gente fala só folha no futebol e tudo, nós estamos falando na casa de 210 milhões de reais, aí você tem 15 anual, aí você tem mais um valor de premiação que oscila, né? Quanto mais pagar de premiação, mais eu fico feliz, né? Porque significa que a gente foi mais longe na competição, né? A gente tem comissão técnica também. Então a gente está trabalhando com essa folha, obviamente que tem mês que essa projeção está dando 215, tem mês que ela está dando 195, mas eu tenho que condensar. Então isso muda muito. No final do ano passado, gente, o ano passado inteiro foi um ano difícil. A gente eu não tinha mais para onde correr, assim, muito, muito difícil. Com os aportes as coisas estruturaram, obviamente que a gente está muito mais estável, né? Só que a gente tem uma série de premissas a serem cumpridas, né? Eu preciso negociar a dívida, eu preciso negociar o CRI, eu preciso fazer a capital, eu preciso fazer o aporte, eu preciso... Agora, uma coisa que a gente conseguiu fazer que foi muito legal foi a assinatura com a Globo, né? Do direito de transmissão. Isso foi... Esse é um resultado de uma visão de longo prazo, né? Hoje o futebol me preocupa um pouco o fato de não ter uma liga e terem dois blocos distintos. Você ter um bloco que já vendeu seus direitos, vendeu participação de seus direitos, né, venderam 20%, receberam esse dinheiro e como não tem uma liga ainda não tem critérios definidos de como investir esse dinheiro, que é o que a gente chama de fair play financeiro. Isso é que faz crescer o futebol. Isso me preocupa um pouco. E o que a gente fez, né, agora foi simplesmente vender o direito de transmissão como se fazia no passado, né? Assinamos um contrato importantíssimo, né, de 1,3 bilhão de reais. Né? Depende aí se o Corinthians entra, assuma ou não, né? isso pode ser reduzido um pouco. E a gente tem uma parcela de adiantamento já prevista em contrato também, né? É importante. Isso ajuda para a gente no fluxo, ajuda para a gente na redução do endividamento. Isso tudo tem que acontecer, né? Então, é dinâmico.
Não teve atraso de salário?
Nenhum atraso, cumprindo os acordos com os agentes e tudo.
E, Bruno, a gente sabe que sempre que inicia um ano, o clube tem uma projeção esportiva de resultados para serem alcançados e também financeiro, que ele coloca lá na conta, por exemplo, que vai chegar até umas quartas de final de Copa do Brasil, Libertadores, Brasileiro, terminar ali nas primeiras posições, um resultado pensando nessa parte esportiva e financeira. Qual que é a expectativa que vocês têm desse resultado esportivo e financeiro até o fim do ano?
Eu lembro quando a gente deu uma coletiva aqui no Diamond, não acho que vocês estavam, lembra? E muito foi falado, quais são as premissas do Atlético? Eu falei, olha, Premissa do Atlético é terminar em sexto brasileiro, é oitava de Libertadores e oitava de Copa do Brasil. Essa é a nossa premissa financeira. É financeiro isso, é assim que eu construo o orçamento.
Para esse ano?
É, aí muita gente fala, pô, mas um orçamento de futebol e vocês estão almejando? Só... Obviamente que a gente almeja título, a gente almeja estar disputando campeonatos e tal. Mas para a gente poder ter uma previsibilidade maior e planejar o ano, a gente tem que contar com bilheteria até essa fase, a gente tem que contar com o direito de transmissão até essa fase, com premiação até essa fase, a premiação de performance até essas fases. Porque se a gente premissar tudo lá para cima, a gente planeja um gasto lá para cima e depois nada acontece. Então, ano passado, por exemplo, né, a gente planejou quarto do brasileiro, oitavas e oitavas. Né? Foi quartas e quartas, desculpa. Nós não atingimos nem quarta na Copa do Brasil, nem quartas na Libertadores. Então, a gente perde receita de bilheteria, a gente perde receita de transmissão, de premiação. Então, o impacto é muito grande. Você ser eliminado precocemente aquilo que você havia previsto no seu orçamento, é muito doído. Por isso que a gente, no olhar do torcedor, ainda é pior, né? Hoje, como profissional. Porque você sofre como torcedor e sofre como profissional.
E qual é o desse ano?
Oitavas e oitavas. Premissas financeiras.
Bruno, entrando no assunto Arena MRV, que você conhece bem, a Arena MRV foi inaugurada no ano passado, mas ainda falta algumas coisas para, de fato, ela ficar 100%, né? Principalmente em relação às obras do entorno do estádio, que era uma medida pedida pela prefeitura. Qual que é a previsão para a conclusão dessas obras? Em que pé está isso?
A gente está trabalhando hoje, né, com a licença, com a autorização provisória de trabalho, que foi aprovada mediante aquela mudança de lei. Nós já estamos conversando com a prefeitura para a gente seguir com a licença de operação. Eu poderia pedir essa licença de operação até outubro de 25, mas nós já estamos trabalhando com ela justamente para poder organizar como que será esses prazos daqui para frente. A grosso modo, eu tenho algumas obras importantes por fazer. Quais são elas? As duas alças do anel rodoviário, que são três, na verdade, né? Mas uma não é condicionante, mas são três alças, e outras duas que são obrigatórias. Essas alças a gente tem um acordo com a prefeitura, né? A gente já está buscando isso no PAC, né? Não sei se vocês... Exatamente. Então, isso já está avançado. Eu já doei os projetos para a prefeitura já passou isso para o DENIT, nós estamos aguardando uma assinatura, uma aprovação do DENIT e da NTT para aprovação dos projetos, para que a gente possa licitar essa obra. Então, isso é importante que ande, né?
E tem a obra principal, que é a viária, o trânsito no entorno do estádio, né? Como que está aquele gargalo em relação ao trânsito?
Isso, aí eu vou até falar um pouco sobre os gargalos. E essas são duas obras, três obras que estão nesse planejamento, então isso vai ser feito. Eu tenho a obra do metrô e uma contenção ali naquela rua que está atrás da arena, que está fechada, sabe? Então a gente precisa fazer essas duas. E a passarela do Santa Maria. A minha ideia é que eu faça ano que vem a obra do Santa Maria e a contenção, e a obra do metrô eu ainda estou discutindo com a prefeitura, porque operacionalmente a gente entende que funciona da forma como está sendo feito, mas a gente precisa acordar. Mas o que é importante que eu tenho discutido bastante com a prefeitura? Quando a gente fez o processo de licenciamento, e nós estamos em discussão em alto nível, como tem sido, as obras foram solicitadas com qual propósito? De mitigação do impacto viário. Hoje, o impacto viário, em função da arena, ele não existe, né? Ou ele está... Não é que não existe, é que ele é totalmente controlado da forma como já está funcionando. Mas as obras estão previstas. Então, assim, uma ou outra alteração, a gente está provando que as obras estavam sendo planejadas para poder minimizar esse impacto. E esse impacto está sendo muito mitigado da forma como nós estamos operando. Hoje, se você for pensar o tempo que você gasta para ir no Mineirão, o tempo que você gasta para a arena, o tempo que você sai do Mineirão, o tempo que você sai na arena, a gente está bem à frente nesses acessos. Então, são essas discussões que a gente ainda está tendo, mas a gente já vai entrar com o processo de licença operacional é o quanto antes, e acordar esses prazos que eu falei que ainda por obras que eu tenho que
cumprir. E obra só ano que vem?
Esse ano eu não faço nenhuma obra, mas isso precisa ser acordado ainda. Então, assim, a minha perspectiva é que ano que vem a gente faça.
Falando da operação da Arena, Bruno, eu imagino que vocês tenham um prazo final para que esteja tudo 100% de operação.
Eu acho que assim, a gente não tem um prazo hoje. Eu achei que a gente chegasse a ter um prazo de quando a gente teria uma operação 100%. Acho que a gente não tem esse prazo mais. Por quê? Porque todo dia tem uma coisa a ser ajustada. A gente vai aproximar de uma operação cada vez melhor. Você vê de agosto para agora, eu acho que é nítido ali a operação como vem melhorando. Mas mesmo assim, cada jogo tem um problema, cada jogo tem uma coisa para melhorar. Às vezes você conserta uma coisa, um jogo, no outro ela volta. Eu estou lá sempre nos jogos, então rodo ali o tempo inteiro e vejo jogo passado, tivemos falta, jogo retrasado, ar-condicionado que caiu, tivemos um problema na irrigação. Então, assim, isso não vai ter um prazo que está tudo funcionando, que vai estar tudo 100%. Acho que nós temos que mirar 95% e cada vez facilitar essa operação, ficar mais fácil da gente entender os problemas. Agora, ao longo desse ano, tem muitas coisas a acontecer, né? Eu fiz uma apresentação no conselho ali de coisas que tem por vir na Arena MRV, né? Então, os dois últimos jogos, vocês já viram ali, já estamos começando a ter os quiosques das lojinhas. Vamos ter mais. O projeto da loja também já vai iniciar, da loja grande, a da loja conselho, dentro do estádio. Tem um museu, né, que a gente já entrou com as leis de incentivo no estado, para que a gente possa fazer o museu transitório, e em 25, provavelmente 26, a gente está com o museu pronto. Então a gente completa aquele tour, museu, sai do museu, entra na loja. Vai ser um museu muito, muito legal, a gente espera, que é um projeto bem, bem bacana. O restaurante, onde ali nos camarotes no setor norte, já está em obra, né? Minha expectativa é que julho já esteja pronto. A gente vai funcionar nos dias dos jogos, né? Com pacotes e tal, mas é como viabilizar o dia a dia. Então a gente está trabalhando qual cardápio, que preço, o que a região comporta. Então estamos trabalhando nisso também. A gente já vai ter uma entrega do Inter, né? Do patrocinador, né? Do Inter, um Inter Café ali na Esplanada. A gente está trabalhando num conceito de ter o Parque do Galo. A gente chama Parque do Galo ali na Esplanada, que é como se fosse um conceito de Biergarten ali, com uma tenda, com mais containers de alimentação ali na Esplanada, para deixar o ambiente cada vez... A Esplanada ainda é muito, muito quente, né? E não tinha como ser diferente. Você imagina, é muito grande, né? Então a gente está trabalhando nisso.
Essa é uma edição especial de aniversário do Atlético no podcast GE Galo aqui do GE.Globo. Uma entrevista bem bacana do Muzi, né, André? Respondeu sobre muitas questões que o torcedor tem vontade de saber sobre a Arena MRV, sobre folha salarial, sobre aporte. O que você achou dessa entrevista?
Laura, foi uma entrevista muito importante porque, querendo ou não, a SAF, o tema, o assunto, ainda é uma coisa nova para o torcedor. Então, tem muitos temas que a gente abordou nesse bate-papo e também no material que a gente fez, bem especial também para o GE.Globo, que eu considero importantes, porque muitas vezes o torcedor ainda tem muita dúvida nesse processo de SAF, tem a situação do amistoso internacional, né, da estreia que não teve, se vai ter. Então, a gente conseguiu fazer um balanço, no geral, desses primeiros meses de SAF. E também falar da parte de contratações, que é o que o torcedor espera em relação a investimentos, ter um time cada vez mais competitivo. E também um outro assunto que veio à tona recentemente, a questão do patrocinador Master, valores. Então a gente conseguiu, acho que, fazer um balanço desses primeiros meses da SAF do Atlético.
A resposta do Bruno Muzi sobre o jogo internacional na Arena MRV, sobre o patrocínio Master e também o que o torcedor pode esperar de presente de aniversário, está lá na entrevista exclusiva no GE.Globo, esses e outros assuntos, num conteúdo bem legal que a gente preparou nesse aniversário de 116 anos do Atlético.
E chegou ao fim mais um episódio do podcast do GE Atlético. A gente agradece a audiência e voltamos a qualquer momento com mais uma edição. Valeu!
Apita pela última vez! Deu Galo!